Olá, seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da educação, informação e entretenimento. E hoje estamos aqui com o professor Manuel Nogueira. Professor, mais uma vez, obrigada por ter vindo novamente aqui no nosso estúdio.
Muito obrigada pelo convite, Camila. É sempre um prazer poder ajudar vocês a gente bater esse papo, conversar sobre coisas que estão acontecendo no setor de energia. Só para te lembrar, eu sou especialista em energia, sou consultor em energia aqui no Brasil, sou formado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá e doutorado em Cornell, nos Estados Unidos. E o meu métier é geração e distribuição de energia.
Então, para iniciar aqui nosso bate-papo, vou perguntar para você como funciona a geração de energia elétrica.
Camila, a energia elétrica tem uma particularidade que complica muito. A energia ela tem que ser gerada no momento que ela é consumida. Ou seja, no momento que você vai na sua casa e liga a tomada, nesse momento é gerada uma quantidade de energia. Lá em Tucuruí. Ou seja, não existe armazenamento de energia em grande quantidade. Bom, isso é um complicador porque significa dizer que seja uma pequena quantidade de energia, por exemplo, uma lâmpada, ou um elevador, ou uma bomba, o sistema tem que estar pronto com a sua reserva de combustível, esperando que as pessoas, ao momento que quiser, tenham essa energia disponível. Bom, no caso brasileiro, a maior parte das nossas centrais térmicas, o combustível é água, a água das hidrelétricas. As águas ficam armazenadas dentro de um lago e esse lago fica lá esperando que o consumidor consuma energia. A água então passa pela turbina, vai para o rio abaixo e a gente espera que com o sol a água evapore, aí as nuvens venham para o lado do reservatório e chuva e o reservatório encha novamente. Bom, o problema hoje no Brasil é que as chuvas não estão indo para o reservatório. E o que está acontecendo é que os reservatórios estão esvaziando e com isso as centrais hidrelétricas não conseguem atender hoje toda a demanda do país. Então, no momento presente, 50% de toda a energia que nós estamos consumindo no Brasil está vindo do petróleo. São centrais térmicas a diesel, a gasolina, a querosene e todas essas centrais térmicas, elas são caras. Ou seja, uma hidrelétrica, o custo da energia elétrica é algo como R$800 por megawatt-hora. O custo de uma central térmica é de R$800 por quilowatt-hora. Ou seja, essa quantidade de energia que está sendo gerada vai ter que ser paga.
Professor Manuel, quais são os riscos de falta de garantia de suprimentos de energia elétrica hoje no Brasil?
Olha, vamos seguir esse raciocínio que eu te falei. Os lagos das hidrelétricas estão baixando. Hoje, a maioria delas no sul-sudeste está com 30% de água somente. Só que ela, ao 20%, ela tem que desligar. Bom, então, para garantir o suprimento de energia elétrica da população, está sendo utilizadas as térmicas. Hoje, todas as térmicas, sem exagero, Camila, todas as térmicas instaladas no Brasil estão operando potência integral para gerar energia elétrica. Ora, centrais térmicas são centrais que dão problema, ou seja, é que nem o motor do carro da gente. De vez em quando ele quebra. Se ele quebrar, né, não tem como repor. Aí o racionamento começa. Só que tem uma coisa que é mais preocupante do que isso, Camila. É que o período chuvoso acabou. E as centrais térmicas, elas têm que ficar operando até o próximo período da chuva. Ou seja, até março do ano que vem. É um tempo muito longo para as centrais térmicas funcionarem. Ou seja, sim, a possibilidade de elas entrarem em pane e começar o racionamento, ou seja, um bairro apaga hoje, outro bairro apaga amanhã, isso é um fato muito real que a gente tem que pensar nisso e se precaver, porque pode acontecer.
Professor Manuel Nogueira, e aqui no Pará, tem algum risco de racionamento?
Olha, aqui em Belém, aqui no Pará, nós fomos abençoados esse período. Choveu por demais. Então, a central, nossa principal central hidrelétrica de Tucuruí, ela está com o lago cheio, acho que já está com mais de 90%. Então, hoje, para o Pará, ou seja, para os locais que dependem da usina de Tucuruí, o risco é mínimo, né? Mas isso não tira a responsabilidade ou a necessidade de nós pagarmos a conta por essa energia elétrica que está sendo gerada com as térmicas no sul-sudeste, porque o sistema é um sistema interligado. Então não tem como evitar, o governo está tentando postergar o máximo possível para depois das eleições o aumento da conta de energia elétrica, inclusive está dando uns bônus para as geradoras, mas não tem como evitar. Vai haver um aumento da energia elétrica, possivelmente depois das eleições, de alguma coisa como 20%, ou seja, aqueles 20% que a gente recebeu no ano passado vai ter que devolver depois das eleições. Mas fora isso, ou seja, fora esse problema de pagamento em suprimento de energia, o Pará não está prejudicado, a não ser que, por necessidade do Sistema Sul, doses maciças de energia sejam transferidas para o sul-sudeste. Nesse caso, a gente diria que nós iríamos fazer um racionamento por solidariedade ao sul-sudeste.
Professor Manuel, e para fechar nosso bate-papo, quais são as medidas que evitariam ou amenizariam o racionamento de energia?
Olha, utilização de fontes renováveis de energia. Mas de uma maneira racional e eficiente, porque o que está acontecendo hoje, o governo deu muita preferência para as térmicas a combustíveis fósseis e fez uma má gestão das centrais de energias renováveis no Brasil. Vou te dar um exemplo, Camila, para tu entenderes. Foi construída uma grande quantidade de turbinas eólicas no Brasil. Se você for em Fortaleza, você vai ver aquelas turbinas eólicas, pois a maioria delas não gera energia elétrica. Não gera energia elétrica porque não foi feita a linha que liga o aerogerador à rede elétrica. Então a turbina gira em vazio. Por outro lado, o setor sucrocoleiro, lá do sul de São Paulo e de Pernambuco, tem uma grande quantidade de biomassa que poderia ser utilizada para geração de energia elétrica. Só que, novamente, o planejamento energético no Brasil não prioriza essas fontes, considera elas como uma fonte de segunda categoria, né? Novamente, prefere usar o petróleo. Então, o que a gente precisa hoje, para evitar isso, é encarar o setor elétrico mas como ele é, ou seja, com um setor que não pode ficar à mercê de vontades políticas, ser utilizado como ferramenta de eleição, e sim um setor que deve trabalhar em cima de eficiência, de mérito, para fazer com que o sistema fique funcionando e que garanta o suprimento de energia para todos nós.
Professor Manuel Nogueira, obrigada mais uma vez por ter nos dado esse esclarecimento. E o senhor pode deixar o seu e-mail, caso alguém tenha mais alguma dúvida, queira entrar em contato com o senhor?
Com todo prazer, Camila. É sempre legal conversar com pessoas sobre o assunto de energia. Quanto mais as pessoas entenderem sobre energia, vão descobrir que a maneira mais eficiente de se ter energia em casa é economizar, é se usar a energia eficientemente. Se alguém quiser discutir comigo esses assuntos, pode entrar em contato comigo pelo meu endereço eletrônico, que é mfmn@ufpa.br.
Obrigada, professor. Eu sou a Cíntia Camila e essa é a sua Rádio Web Fabel, a rádio da informação, educação e entretenimento. Até a próxima.